Olá, dicotômicos, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Dicotomia, seu podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer. Eu sou o Adler.
Iene, por favor, dê um oizinho.
E aí, pessoal, tudo bem?
Iene está comigo aqui na apresentação do episódio, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é pouco debatido, mas que merece destaque, o tráfico de animais silvestres. Bem, o objetivo desse episódio é oferecer um panorama geral do tráfico de animais silvestres no Brasil e demonstrar que nós brasileiros estamos rodeados da problemática. Para isso, serão ressaltados os dispositivos legais destinados ao combate de tais práticas, a posição do país na rota do tráfico internacional e o mercado de dinâmicas locais. Então, roda a vinheta.
Because China
is dramatic.
Como se diz em inglês, me sinto orgulhoso.
Meu Deus, Michel.
Não existe dicotomia.
Dicotomia Podcast.
As rotas de tráfico internacional de animais tendem a apresentar as nações ricas como mercados consumidores, como destaque para a China, Estados Unidos e União Europeia, enquanto tem países subdesenvolvidos com rica biodiversidade como principal reduto da exploração nociva. De maneira geral, esse tipo de tráfico envolve diferentes ações relacionadas ao aproveitamento irregular de animais da fauna silvestre, as quais resultam em algum ganho econômico. Ele atende a diferentes propósitos, englobando pelo menos 4 modalidades de comércio ilegal de animais: para colecionadores particulares e de zoológicos, para fins científicos, de biopirataria, no caso, animais para pet shop e produtos de fauna, segundo a Renktas, numa pesquisa de 2001.
Frequentemente, esse crime é cometido em conjunção com outros crimes, como fraude, falsificação, corrupção de agentes públicos, contrabando, associação criminosa, tráfico de drogas e pedras preciosas, entre outros. Apesar de sua dimensão e gravidade, são muitos entraves para a conformação de iniciativas voltadas à coibição desse crime. No âmbito internacional, por exemplo, não há um documento que define os crimes contra a vida selvagem, e o principal acordo voltado à proteção de espécies é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção, o CITES. O acordo prevê diretrizes para a proteção de determinadas espécies, um número em torno de 36 mil espécies, e atribui responsabilidade comum aos países consumidores e produtores na coibição à exploração nociva à biodiversidade pelo comércio internacional. Embora seja um passo importante, a Convenção limita-se a espécies listadas e suas disposições têm como foco apenas a regulamentação do comércio internacional e redução do impacto deste na extinção de espécies, sem que aborde outras práticas que podem afetar a biodiversidade.
É importante notar também que o surgimento da regulamentação da caça e exploração de animais silvestres, segundo Guido Soares, não é devido a uma consciência de preservação ambiental nos modos como debatemos hoje. Vale lembrar aqui que esse acordo que Enio citou, o CITES, ele, e outros diversos acordos e convenções, eles surgem na década normalmente de 70, né? Datam esse período em que há uma iniciativa de pensar a preservação ambiental. Mas as motivações normalmente que se tinham naquela época de normas de controle ambiental visavam um caráter econômico, já que na época a caça esportiva era um interesse social. É igualmente importante observar que a necessidade internacional das convenções é facilmente justificável quando a gente pensa nos casos de espécies migratórias, por exemplo, já que muitas vezes essas espécies cruzam fronteiras entre estados, o que pode determinar o interesse das partes envolvidas. Nesse sentido, a Convenção de Bonn foi um mecanismo internacional para fomentar medidas de proteção às espécies migradoras da fauna selvagem.
Nesse panorama de fluxos ilegais de espécies, possui um papel de destaque países considerados mega diversos, entre os quais encontra-se o Brasil, que abriga cerca de 13% de toda a biodiversidade do mundo. Possui mais de 497 milhões de hectares cobertos por florestas, aproximadamente 8.500 quilômetros de zona costeira terrestre e tem cerca de 38 milhões de animais impactados atualmente pelo comércio ilegal, segundo a Renktas, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Essa estimativa, porém, não corresponde à totalidade do tráfico de animais no país, partindo do pressuposto de que, abre aspas, para cada produto ilegal da vida selvagem trazido para o comércio, 3 animais são caçados furtivamente ou impactados, e para cada 10 animais vivos que são capturados e traficados, apenas 1 chega ao consumidor final, fecha aspas. Segundo, novamente, a Reuters.
Agora, para tratar um pouco mais de como as redes de tráfico funcionam, cabe destacar que estes grupos criminosos apresentam alta plasticidade e capacidade de adaptação aos diferentes cenários e tentativas de combate, aproveitando-se de falhas na legislação e nas estruturas de combate de países menos preparados para sua coibição, tornando-os os focos principais de exploração da biodiversidade. Segundo o texto no New York Times, os crimes envolvem um processo multifacetado de caça furtiva, coleta, contrabando e venda, tanto no país quanto no exterior, por meio de grupos transnacionais, gerando uma rede responsável pela terceira atividade mais lucrativa do mundo, atrás somente do tráfico de armas e drogas.
Os grupos se valem ainda dos fluxos econômicos globais e das tecnologias de informação e comunicação, tendo o mercado virtual como um ponto importante da venda de animais. Em páginas do Facebook e grupos do WhatsApp, traficantes anunciam abertamente espécies de animais silvestres e estabelecem contato com potenciais consumidores, com a vantagem do anonimato e da ausência de medidas efetivas para a coibição da prática, como alertou o estudo da já citada aqui, Reuters, em parceria com a Universidade de Northumbria do Reino Unido. O combate a tais práticas, porém, enfrenta substantivos entraves. Isso porque as ações policiais comumente se concentram em apreensões difusas que têm como alvo criminosos de baixo escalão envolvidos no transporte dos animais.
O IBAMA, por exemplo, é um órgão fundamental para a preservação ambiental e surgiu da fusão da Secretaria do Meio Ambiente, da Superintendência da Borracha, da Superintendência da Pesca e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal em 1989. O órgão tem poder de polícia ambiental e atua na execução de ações de políticas nacionais ambientais, através de diversas atividades, como trabalho em campo, envolvendo fiscalização e punição, por exemplo. Além disso, pode ainda propor normas e padrões de qualidade ambiental, bem como conceder licenças e autorizações diversas. Desde a adesão do Brasil ao CITES, né, o acordo que o Enio citou agora há pouco, suas disposições foram então incorporadas aos procedimentos de avaliação e emissão de licenças de exportação e importação por parte do órgão.
Além do IBAMA, que a Adley acabou de destacar, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, acrônimo para ISMBio, que você deve ter ouvido falar bastante nos últimos anos, na execução da política ambiental, sendo este responsável por atuar primordialmente nas unidades de conservação. O aparelho investigativo e operacional das polícias militares ambientais, além da participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, também ajudam a resgatar animais retirados ilegalmente da natureza. Com o objetivo de identificar, avaliar e devolver à natureza, existem ainda os centros de triagem de animais silvestres, CETAS, para onde são encaminhados animais resgatados, apreendidos ou entregues voluntariamente. Os órgãos de proteção, porém, encontram desafios diversos e precisam mobilizar os escassos recursos em um cenário de interseção entre atividades e grupos ilícitos.
Bem, e apesar de haver todos esses instrumentos, essas instituições, né, que a gente citou para o controle ambiental, no geral, existe muita dificuldade ainda em chegar aos dados precisos pela própria natureza ilegal dessa atividade. Direção dos fluxos do tráfico de vida selvagem, que podem abastecer tanto os mercados varejistas ilícitos quanto os comércios lícitos, contaminando indústrias ilegais. Dispersão das informações sobre apreensões pelos agentes de fiscalização federais e estaduais, tanto dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, quanto das forças de segurança, policiais ambientais, estaduais e Polícia Federal. De acordo com um relatório feito pela WWF Brasil e pela Freeland Brasil, sobre o combate ao tráfico de animais terrestres.
Além disso, a dificuldade em precisar os dados se relaciona com a organização do aparato legislativo e de combate a crimes ambientais no Brasil, que não possui um sistema de dados integrado e centralizado, e envolve instituições com atuação em diferentes níveis, com o compartilhamento de informações deficitário. Por exemplo, a Lei nº 9.605, de 1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 29, entende como crime contra a fauna, abre aspas, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, fecha aspas, prevendo a detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
E a legislação brasileira não faz distinção entre consumidores e traficantes de pequeno e grande porte, o que dificulta mais ainda a penalização adequada. Além disso, existem dispositivos que enfraquecem a proteção animal, como a Resolução CONAMA número 457 de 2013, a qual prevê a possibilidade de que a pessoa em posse ilegal de animais silvestres receberem o status temporário de guardião do animal, ocasionando uma contradição ou um conflito de interesses aí entre a proteção e a exploração de animais silvestres. Com a substituição da Lei Federal 5.197 de 1967, que condenava crimes contra a fauna com penas de reclusão mais altas e sem fiança, pela Lei 9.605, agora de 1988, o número de apreensões caiu e crimes contra a fauna foram considerados de menor poder ofensivo. Como resultado, mesmo diante de evidências robustas e reincidentes de condenados, impera a impunidade.
Mesmo os programas internacionais com controles mais estritos, como o já citado CITES, são alvos de fraudes envolvendo pagamentos de propina, falsificação de documentos e participação de funcionários de alto escalão, como apontou o relatório de 2020 da Traffic International.
Geralmente, os transportes e as condições em que esses animais são mantidos em cativeiro são deletérias à sua saúde e integridade, fazendo com que muitos deles morram antes de chegar ao consumidor final. Nesse sentido, é importante ressaltar que algumas espécies são especialmente atingidas pelo comércio ilegal devido à alta demanda.
Do montante de animais traficados, as aves são o grupo mais atingido, correspondendo a cerca de 80% do número de animais encontrados em apreensões feitas pelos órgãos de fiscalização, segundo o IBAMA. Sendo que cerca de 400 espécies, cerca de 20% das espécies de aves nativas do país, são afetadas pelo comércio ilegal. Entre as aves mais procuradas estão os passeriformes, caracterizados pelo canto bonito, como canários da terra verdadeiro, cardeal do nordeste, papacapim de costa cinza, curió e trinca-ferro. Seguidos dos psitacídeos, maioria dos papagaios, seguido de jandaias, periquitos e araras.
As aves atraem principalmente pelo canto, cores e valor no mercado ilegal, além de serem comercializadas vivas. Também tem partes do corpo utilizadas na produção de diferentes artefatos. Apesar de parte dos animais serem vendidos no exterior, uma boa parte permanece no território nacional e alimenta o mercado ilícito doméstico. Quem nunca viu uma reportagem, né, do Fantástico mostrando aquelas aves dentro das garrafas PET, garrafas plásticas, demonstra o quanto é fácil, inclusive, armazenar, digamos assim, entre aspas, né, esses animais em grande quantidade.
As principais rotas, assim como no âmbito internacional, tendem a reproduzir divisões entre regiões menos favorecidas economicamente e regiões desenvolvidas. Assim, os principais redutos de captura de fauna silvestre estão situados nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país, sobretudo nas áreas rurais, onde a prática funciona como importante fonte de renda para as populações carentes. O principal destino desses animais é a região Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e para o Rio Grande do Sul, no sul do país. Apesar disso, investigações recentes indicam relações mais dinâmicas em que há fluxo de espécies no sentido contrário e tem a Bahia e Minas Gerais como atores importantes, nos quais convivem ações de captura, trânsito e consumo de espécies.
Seguindo o modal mais utilizado para transporte no país, as rodovias têm papel central no trânsito desses animais. Com exceção do norte, em que o transporte se dá sobretudo por via fluvial, alguns aeroportos são ainda importantes na rota de contrabando, destacando-se os aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Manaus, Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza. Apesar do destaque das aves na região norte do país, as espécies mais frequentemente encontradas em operações de resgate são tartarugas de rio, da ordem Testudines, e seus ovos, peixes ornamentais e, para consumo, carnes selvagens.
O mercado doméstico se relaciona a aspectos culturais com raízes históricas que remontam ao período anterior à chegada dos portugueses. Por exemplo, o tráfico de animais acontece desde o período da chegada dos europeus às Américas, em que os navegadores estrangeiros, vulgo traficantes, encantados com a variedade de fauna e flora, levavam todos os animais encontrados nos territórios novos, para as colônias, em que os relatos de historiadores apontam para uma ganância e satisfação das cortes na coleção de espécies variadas. Animais como as aves com plumagens coloridas e exuberantes se destacavam como itens de luxo nas coleções e salões das cortes.
Esse ponto é particularmente interessante porque isso demonstra o quanto a gente, nossa cultura está arraigada desse aspecto de exploração. Apesar da gente não ser, não estar na figura do europeu e explorando as Américas, assim, a gente acabou normalizando, né? Acabou meio que deixando acontecer e trouxe esse aspecto cultural ao decorrer dos anos. Eu imagino que era um ponto que eu nunca tinha pensado anteriormente esse episódio e que me fez pensar bastante sobre esse aspecto.
Sim, é bom até pensar, por exemplo, em lugares fugindo do Brasil, né, que há a tradição muito grande de ter animais para se expor ou então para produzir joias e tal, que vem de uma tradição muito imperial. Por exemplo, para produzir coroas, a própria questão do elefante, do rinoceronte cinza, que as pessoas utilizam bastante seus chifres, né, para produção de artefatos, vem muito dessas tradições propriamente ditas coloniais, né? Eu acho que assim, não tem outra palavra de se dizer do que isso. Então, acaba sendo herdadas não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, e impacta bastante essa questão do tráfico de animais e como afeta o meio ambiente em si, né, como um todo.
E quando a gente estava produzindo esse episódio, nossas reuniões para debater o roteiro, a gente comentou, né, mais especificamente Maria Rita, que é a autora desse roteiro aqui, que teve a iniciativa e ideia do roteiro, a gente comentou em como em algumas regiões essa cultura, principalmente em feiras, né, aquelas feiras livres, não sei se você que está escutando a gente já está conseguindo imaginar aquelas feiras livres, né, com barraquinha, venda de às vezes de peixe ou às vezes muitas vezes também de frutas e verduras, e como se tem algumas vezes a cultura de se vender algumas aves ali, né, nessa própria feira, assim, como se fosse um produto como qualquer outro, né, como se a gente fosse comprar uma maçã ali, enfim, não causa uma estranheza assim para nossa aos nossos olhos, assim, como cidadão, assim, enfim, a gente já se meio que acostumou, a gente já normalizou esse tipo de crime, assim. E isso é um ponto também que eu acho que a gente podia, que a Enio levantou durante nossas reuniões, que em que medida também a gente consegue culpabilizar, né, essas pessoas que muitas vezes não tiveram instruções suficientes para entender que aquilo é um tipo de tráfico, é um tipo de ato ilícito, né? Afinal de contas, é o que você está previsto em lei, né?
Sim, sim. Até foi destacado, né? A gente destacou anteriormente que às vezes isso é visto como fonte de renda, né? Como uma fonte de renda para as pessoas menos favorecidas. Mas aí acaba que isso passa a integrar de forma até que involuntária uma espécie de rede, já que, por exemplo, um traficante que realmente faz rios de dinheiro com essas atividades, ele utiliza esses pequenos mercados, essas pequenas movimentações, essas pequenas feiras, que para encontrar animais, e depois ele vai e vende muito mais caro que isso, né? E isso acaba sendo uma fonte, e isso acaba também estimulando a que a pessoa fala: ah, fulano, eu peguei esse animal aqui, e vai vir um cara aqui de fora e vai pagar, sei lá, R$500, R$600, R$1.000, muito a mais do que eu conseguiria vender aqui popularmente. Então isso acaba de forma partindo de uma fonte de renda para as pessoas menos favorecidas e quase que, né, de forma involuntária integrando uma rede maior, né? Então, cabe ressaltar bastante a importância de ter essa conscientização, de ter essa divulgação, né, de como funcionam essas redes, para que acabar não integrando de forma involuntária e acabar chegando a culpabilizar e prender pessoas que às vezes só estão tentando sobreviver. Eu acho que seria a melhor forma de dizer isso.
Sim, é políticas públicas, né, que visem isso. E assim, e para não ficar no exemplo assim como se fosse apenas a questão da falta de informação, né, a gente está tentando demonstrar aqui nesse episódio que existe realmente uma cultura do tráfico de animais silvestres, e ela é muito presente no Brasil. A gente pode, por exemplo, citar o caso que ficou, enfim, virou meme, inclusive, né? Em muitos casos acontecem isso no Brasil, né? Casos seríssimos, a gente faz meme, a gente brinca em certa medida também. Que foi o caso do rapaz, do Pedro Krambeck, que que acabou trazendo, né, o Manaja.
Bem, esse caso eu acho que serve para exemplificar bem bastante coisa do que foi dito, né? Foi assim, em 2020, esse estudante de veterinário, Pedro Trambeck, ele foi picado, né, por uma cobra Naja, igual a Adley explicou, e ele ficou internado em estado grave lá no onde ele morava, no Distrito Federal. E após algumas suspeitas e investigações, foi descoberto que ele criava outras 18 espécies de serpente, além da Naja que foi encontrada, né? Então, acabou que esse caso só foi descoberto por conta desse fato que ele precisou da hospitalização.
A espécie da Naja que picou não é pertencente à fauna brasileira. Ela é natural de algumas regiões da África e da Ásia, além de ter a criação proibida por lei aqui no Brasil. E aí, por conta disso, o Pedro ficou em risco de vida pela falta do soro para o tratamento em Brasília. Apenas o Instituto Butantan possuía o medicamento que foi enviado para salvar a vida do rapaz. As investigações também apuraram que o Pedro Krambeck e um amigo, o Gabriel Barbosa, estavam envolvidos em um esquema de tráfico de animais com ramificações internacionais. Krambeck pagou cerca de R$80 mil em multas pelo Ibama e atualmente o processo está em aberto, sendo ele réu por tráfico de animais silvestres, associação criminosa, maus tratos e exercício ilegal da profissão, podendo pegar 30 anos de prisão.
Infelizmente, no Brasil é comum que animais silvestres sejam tratados como pets, iguais a cães e gatos, né, que a gente costuma ter. Não chega a ser estranho que você encontre araras, micos, papagaios e passarinhos em casas de amigos, familiares ou até nas nossas casas mesmo, né? É importante lembrar também que muitos animais silvestres e exóticos, como os que já mencionamos, podem ser legalmente domesticados, visto que se cumpra uma série de requisitos legais estipulados pelo Ibama, que vão desde a compra e obtenção até as formas e meios de cuidado, né? Por exemplo, nesse caso do Pedro, ele claramente não tinha um ambiente apropriado para cuidar aquela Naja, além de ser um processo ilegal de um animal que não poderia estar no Brasil, por exemplo. Infelizmente, esse desejo pelo exótico, a vontade de acumulação disfarçada pelo amor aos animais, eles acabam fazendo com que os meios ilícitos e mais baratos sejam procurados, contribuindo no fortalecimento da rede de tráfico.
Bem, como podemos perceber, existem várias questões em torno do tráfico de animais, porém poucas soluções são encontradas. A legislação nos parece insuficiente, as penas são brandas, muitas vezes basta apenas o pagamento de uma multa para compensar o crime. É interessante, inclusive, o caso do Pedro aí, né, que traficou a Naja, que Enio trouxe uma informação, né, que atualmente parece que ele estava, inclusive, ofertando cursos, né, com relação a serpentes, algo do tipo. Então ele está, enfim, faturando, ganhando o seu dinheiro através de uma situação que era para ter uma punição. E para gravar tudo isso em um mundo cada vez mais digital, a internet é um terreno vasto e muito explorado pelos traficantes e compradores, que facilitou o tráfico de animais internacional e nacional dentro do país aqui, seja do Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo.
Essa atividade criminosa, né, o tráfico internacional de animais silvestres, gera uma série de efeitos negativos. Para citar alguns, podemos destacar o impacto ambiental, que é a extinção de espécies, o desequilíbrio de locais de extinção de animais endêmicos ou pela introdução de espécies exóticas não nativas daquele ecossistema. E os prejuízos à fauna e à flora do local. Imagine aí você trazer um animal de outro lugar e ele vem para o Brasil, um ambiente que ele não conhece, ou então que não é o seu habitat natural. E dependendo da natureza desse animal, ele pode se tornar uma praga, acabar exterminando plantações e até mesmo com outros animais, né? Isso é um grande perigo, por exemplo. E também não tem só o impacto econômico e deletério ao meio ambiente, né? O tráfico é marcado pela crueldade, os maus tratos, o entorpecimento dos animais para poder transportar, a captura violenta, as más condições do cativeiro, o manejo inadequado e as finalidades cruéis, né? Por exemplo, retirar os chifres dos animais, retirar os dentes, né? Tem animais que, por exemplo, estava vendo a reportagem falando sobre a retirada específica dos chifres dos rinocerontes cinza, era, chegava a ser tão cruel que muitos caçadores eles retiravam o chifre, mas deixavam os animais vivos. E eles ficavam vivos e sofrendo, agonizando, né? Porque não, não vai crescer o chifre. Além disso, tem a possibilidade de propagação de zoonoses em ambientes urbanos com a presença ilegal de animais selvagens. Imagine aí você introduzir um animal que não é para estar naquele local, tipo, ele não faz parte daquele meio, e um animal que é para estar na floresta, em um ambiente aberto, com acesso a tudo que ele precisa para viver, e que você coloque esse animal de forma inadequada em um ambiente, por exemplo, de um prédio, de um condomínio, e você está vivendo com aquele animal ali o tempo todo, isso acaba que o animal pode desenvolver algum tipo de doença, né? Que é transmissível tanto para outros animais domésticos ou para o ser humano. E isso acaba, pode até gerar algum tipo de endemia, né? Digamos assim, algum tipo de alastramento de uma doença um pouco mais séria que é difícil de ter o controle. Por exemplo, no caso da Naja, o cara foi picado, ele não foi uma zoonose assim, ele foi picado, não tinha o medicamento aqui no Brasil, porque aquela espécie, aquela cobra, ela não deveria estar no Brasil. Então, o Brasil não tem o soro, que é feito justamente do veneno da cobra, porque ela não tinha aqui. Aí, só tinha no Butantã, porque eles utilizavam para fins de pesquisa, né?
Que sorte dele, que sorte a dele. Mas é isso, como a gente falou no início, eu acho que é um assunto que a gente precisa ainda ser debatido muito. Ela precisa, de fato, virar política que as públicas que sejam mais presentes e que tenham maior rigor, maior presença realmente no meio social. Porque eu imagino que, até agora, a gente não teve situações que a gente possa falar que foram tão graves assim, a ponto de ter um impacto social gigante. E talvez por isso a gente brinca com a situação, né? A gente brinca no sentido de a população, de modo geral, a sociedade, o governo, acaba não levando tão a sério, né, essa situação, porque por conta de ainda não ter acontecido algo desastroso, assim. A gente só toma atitudes reais quando parece que a coisa realmente ficou ruim. Então, isso são medidas que a gente precisa tomar e evitar que aconteçam antes, né, antes do que aconteçam, porque realmente tem impactos, como o Enio falou, de diversas maneiras e diversas formas. Isso pode ser bem, bem ruim para qualquer país, qualquer região que tenha algum tipo de impacto desse tipo.
Com certeza.
Bem, é isso, pessoal. Antes de finalizar, deixamos algumas indicações e eu queria saber a indicação do Enio.
Bom, eu deixo duas indicaçõezinhas que eu acho que dá para ter esse aspecto de ter uma noção maior, a primeira pelo menos, de ter uma noção maior de como funcionam essas redes de tráfico, especificamente no Brasil, que é um documentário chamado Wild, Rede Selvagem, que no caso, o pesquisador, né, da Rentas, ele investigando os traficantes, ele demonstra como é que é todo o processo. Ele chega a falar com uma pessoa, com um traficante, e você vê como, de fato, os animais silvestres nessa rede, eles não são tratados como os animais. Eles são tratados como objetos. A forma de armazenar, a forma de capturar, a forma de transporte, é como se você estivesse pegando um objeto e colocado, armazenado, esperando alguém vir buscar e entregar. Então, eu acho que é um documentário assim, que vale a pena ser visto. E a outra indicação é um podcast que eu acho bacana, eu escuto ele sempre. Eles são bem curto assim, eu acho que é de 15 dias. Às vezes tem alguns episódios curtos, assim, soltos, que é o podcast Silvestres, que eles falam sobre a questão da fauna e da flora do Brasil, e estão sempre alertando, tipo, sobre casos que acontecem, sobre como a legislação brasileira acaba deixando a desejar, como os governos não tratam disso. É, recentemente eles falaram, no período da eleição, como que não se fala da fauna e da flora silvestre de forma mais específica nos planos, não se falava nos planos do presidenciável, assim, nem no plano de governo, nem nada assim. Não, só se fala de meio ambiente de forma mais geral assim, mas não falava da situação dos animais, da situação do tráfico de animais que no Brasil, como a gente pôde perceber um pouco aqui no episódio, e quem quiser ver o documentário vai ter uma noção maior que realmente é algo muito grande. A gente citou lá em cima que é um tráfico que é o terceiro, né, o terceiro maior tráfico do mundo, assim, maior em movimentação, né, e tal, só perdendo para o tráfico de arma, para o tráfico de armas e drogas, né? Então eu acho que vale a pena dar uma conferida tanto do documentário quanto do podcast, assim.
A minha indicação, ela não necessariamente é um conteúdo específico, mas é um conceito. Acho que é um conceito que eu me debrucei um tempo atrás. Eu pesquisei um pouquinho, eu li bastante sobre ele. E acho muito interessante, muito importante para você que se interessa pelas relações internacionais, que é o conceito do ecocídio. Eu acho que eu já tinha citado aqui em um episódio anterior sobre o meio ambiente. E eu acho que é importante a gente saber mais sobre o ecocídio. O ecocídio é um termo que está sendo utilizado e vai ser, que pode ser, né, considerado um crime contra a humanidade lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Então, acho que é um aspecto que é relevante para a sociedade internacional, que é muito importante para o debate e principalmente para os próximos anos, já que a pauta ambiental se torna cada vez mais presente, cada vez mais importante, sabe, cada vez mais alarmante com relação aos últimos números e dados sobre o globo. Mas é isso, pesquisem sobre o ecocídio, assim, principalmente sobre essa relação dele com o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Agora os recadinhos de sempre. Não deixe de seguir e nos acompanhar pelas redes sociais para ficar por dentro do que acontece no Dicotomia e no mundo. Sempre postamos reels, stories e tweets com atualizações nossas e notícias do que acontece nacional e internacionalmente. Só seguir o @dicotomia_cast no Instagram e no Twitter.
Também nossa newsletter mensal em forma de revista, A Dicotomia se Expressa. Fazemos um balanço de acontecimentos importantes do mês, além de opiniões e indicações. É só acessar o link da descrição. Só acessar o link que vai ficar na descrição para assinar. Caso você queira ter acesso das edições mais antigas, que talvez não apareçam, né? É só entrar em contato com a gente, tanto pelo Twitter ou pelo Instagram.
Por fim, reforçamos que você pode denunciar situações de tráfico de animais de forma anônima pelo IBAMA, pelo RENCTAS ou mesmo através do 190, beleza? E assim a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de Enio, agradeço a você que escutou aqui até os últimos minutos. Um abraço e até a próxima.
Até mais. Valeu.